Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2016. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de relação com o investidor. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Roselém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2016. Na sequência, estarão disponíveis para responder às suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre de 2016 das Indústrias Home. Recordamos nosso resultado trimestral com boas notícias, mas ainda com muitos desafios decorrentes da contínua demanda reprimida por máquinas no mercado doméstico. Notamos uma melhora no índice de confiança do empresário e em alguns outros indicadores setoriais. Entretanto, o ambiente doméstico ainda está bastante deprimido para bens de capital. Corroboramos isso analisando a unidade de máquinas home, onde, apesar de nossas margens brutas por linha de produtos continuarem bastante sólidas, o menor volume de venda fez com que a diluição de despesas não fosse suficiente para encerrarmos esse trimestre com lucro. Nessa mesma unidade, notamos crescimento na entrada de pedidos, resultado do aumento das exportações. Temos mostrado consistentemente crescimentos das vendas no mercado externo nos últimos anos. Agora, temos o desafio de enfrentar uma pressão importante sobre as nossas margens decorrente da recente valorização da moeda brasileira. Todavia, temos boas notícias nas demais unidades de negócio. Em fundidos e usinados, continuamos melhorando nossas margens e incrementando a receita, ainda decorrente principalmente do mercado de peças fundidas pesadas. E na BW, tivemos neste trimestre a concretização de importantes projetos no Catar e na China, incrementando assim a nossa carteira de pedido para entregas principalmente em 2017. Enfim, mesmo em um ambiente desafiador para a indústria nacional, e agora, com novos desafios com o câmbio mais valorizado, nós estamos confiantes que fizemos as escolhas corretas e continuamos preparados para capturar todas as oportunidades. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do segundo trimestre.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Slide número 3, os destaques do trimestre. Como o Cassiano comentou, a entrada de pedidos apresentou um forte crescimento no segundo trimestre de 2016 em relação a 2015, de 75%. E aqui, o principal fator foi a BW, com dois pedidos bastante significativos, um no Oriente Médio e na China, né? A única coisa que a gente gostaria de destacar é que são projetos grandes e que cuja entrega estão bastante concentradas no ano de 2017. A receita operacional no segundo trimestre também cresceu 26% em relação ao segundo trimestre de 2015. Aqui, a unidade de fundidos e usinados apresentou um crescimento bastante grande, né? Principalmente peças fundidas e usinadas de grande porte, pois o ano passado aparentemente esse ramp-up se materializou mais no segundo semestre. Então, quando compara primeiro semestre de 2016 com primeiro semestre de 2015, ainda a gente vê um forte crescimento da função e também da BW, né? Da BW é simplesmente um pouco mais distribuída a receita ao longo dos trimestres, mas de qualquer forma é importante te ressaltar que até analisando a carteira de pedidos, de fato, ainda em 2016 a gente vai ver uma concentração maior das receitas no segundo semestre referente à BW. Mas de qualquer forma, um faturamento maior nesse trimestre permitiu com que a gente conseguisse atingir uma geração de caixa, ter um EBITDA positivo de 5,7 milhões, né? Um melhor volume de faturamento aliado também ao que a gente já vem divulgando, de um controle muito próximo e rígido das despesas operacionais. A gente vê uma redução das despesas operacionais em 2016 em relação a 2015, né? Tem nos propiciado atingir EBITDA positivo no segundo trimestre, também no primeiro semestre de 2016. Também como destaque, nesse segundo trimestre de 2016, a unidade de fundidos usinados, em termos de faturamento, evoluiu bastante e, consequentemente, um ganho expressivo, tanto de margem bruta quanto margens EBIT e EBITDA. A gente continua muito atento às oportunidades de geração de caixa, né? E isso a gente consegue ver de forma muito clara na evolução da dívida líquida, que no primeiro semestre de 2016 reduziu cerca de 7,3%, a despeito que a gente fez uma recompra de 5,7 milhões no primeiro semestre, né? terminando junho com aproximadamente 67 milhões de reais, demonstrando que a gente continua bastante sólido em termos de posição financeira e de qualidade da dívida. E também é importante a gente moderar em relação à parte da unidade de máquinas home, né? Que embora a entrada de pedidos tenha demonstrado um crescimento no segundo trimestre de 2016 em relação ao segundo trimestre de 2015, esse crescimento ele foi praticamente todo ele vindo de exportações, demonstrando que o mercado doméstico, embora alguns índices macroeconômicos comecem a demonstrar uma evolução, né, uma recuperação, ainda do ponto de vista real, ainda é bastante pouco relevante, né? A gente não vê uma melhoria na entrada de pedidos no mercado doméstico. No slide número 4, aqui a gente começa a falar dos índices macroeconômicos. A parte de formação bruta de capital fixo, né, no primeiro trimestre ainda demonstra um índice negativo, 17,5% em relação ao primeiro de 2015, mostrando que os níveis de investimento ainda estão, até o final do primeiro trimestre de 2016, mostrando uma involução, né? O cenário doméstico ainda, isso demonstra que tem muitos desafios para a gente perseguir ao longo do ano, né? E que o apetite por investimentos ainda é bastante baixo. Slide número 5, em termos de utilização da capacidade, a gente vê uma modesta melhoria ao longo dos últimos 3 meses, mas bastante modesta mesmo, está em 64% no final de junho. E o primeiro índice que a gente acompanha muito perto e que demonstrou uma evolução mais significativa foi a parte de confiança do empresário industrial, né, que nos últimos meses apresentou um crescimento bastante relevante, mas ainda a gente não consegue ver um impacto real dentro dos pedidos. Slide número 6. Aqui a gente tenta demonstrar quem são os principais mercados ou segmentos da indústria que consomem as nossas máquinas, nossos fundidos. Na parte de máquinas home, a gente não vê nenhum grande segmento que tenha demonstrado uma recuperação sustentável, né? Nossa principal base de clientes, que são os prestadores de serviços, pequenos e médios industriais, ainda continuam com bastante dificuldade, né, e pouco apetitosos por realizar novos investimentos. Na BW, aqui são entregas de pacotes relativamente grandes. Então, no primeiro semestre, a gente vê uma maior concentração em máquinas e equipamentos e na parte de motores e sistemas, porque o segmento de automotivo comercial mundialmente também não tem apresentado uma performance positiva no ano 2016. Mas, de qualquer forma, a gente viu a BW nesse trimestre trazendo pedidos bastante importantes aí, principalmente para as entregas do ano de 2017. E na parte de fundidos e usinados, como a gente já vem divulgando, as peças de grande porte, principalmente para o segmento eólico, têm ganho representatividade. Então já representa hoje 71% da receita do primeiro semestre de 2016, né? Seguido por automotivo comercial e agricultura, que ambos continuam ainda em patamares bastante baixos. Slide número 7, aqui a gente vê de forma bastante objetiva, né, a perda de participação de máquinas home, aqui principalmente da demanda por máquinas no mercado doméstico. Então, que máquinas home representavam no primeiro semestre de 2015 2/3 do faturamento, se reduziu para 47%. E a maior ganho de representatividade foi realmente fundidos e usinados, que no primeiro semestre de 2016 já representa 1/3 do faturamento consolidado da Home. Slide número 8, aqui a distribuição geográfica da receita. O Brasil perdeu um pouco de participação dentro da receita, de 74% para 65%. Como a gente comentou, né, máquinas home, o que tem crescido é a parte de exportação. A BW teve um faturamento maior no primeiro semestre, né, e só não se diluiu mais porque a receita da função, que também apresenta um crescimento significativo, ele é majoritariamente no mercado doméstico. A Europa continua sendo o principal mercado externo, né. A América Latina tem sofrido um pouco, principalmente nos últimos 12 meses, mas a gente começa, em termos de entrada de pedidos, ela começa a demonstrar alguma melhoria, que pode elevar essa participação um pouco nos próximos trimestres. Estados Unidos está praticamente estável, né? E a Ásia, aqui com 8%, estamos falando de basicamente as vendas e entregas de máquinas BW, que tem uma exposição de cerca de 25% a 30% naquele continente. Slide número 9, entrada de pedidos. A gente já comentou inicialmente, né, a parte de máquinas home, a gente vê no segundo trimestre de 2016 um crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2015, aqui basicamente representado por exportações, né, vendas no mercado externo. BW apresenta crescimentos bastante substanciais. Lá, como a gente já ressalta, são geralmente vendas de soluções, ou seja, pedidos bastante significativos, que quando ainda concentrou-se dois pedidos bastante relevantes no segundo trimestre, o que ocasionou aqui esses índices de crescimento bastante atípicos, né? E a parte de fundidos e usinados tem demonstrado, subiu 5,2%, mas o mais importante aqui, eu acho que a gente analisar que ao longo dos últimos trimestres tem trazido um volume bastante consistente em patamares muito bons de entrada de pedidos, né? E quando a gente olha o semestre, a gente vê crescimento em todas as unidades de negócio e, de novo, estamos falando de máquinas home no mercado externo, parte de BW, principalmente os dois pedidos de Oriente Médio e Ásia, que nós já comentamos, e na parte de fundidos e usinados, principalmente peças de grande porte. Essa maior entrada de pedidos no segundo trimestre fez com que a nossa carteira, ao final de junho, subisse 34,5% praticamente em relação ao final do primeiro trimestre, né? Com crescimentos mais concentrados, obviamente, na BW, pela forte entrada de pedidos, e fundidos e usinados, mesmo tendo faturamento bastante interessante no segundo trimestre, com uma boa entrada de pedidos também, até elevou um pouco essa carteira em torno de 7%. No slide número 10, aqui a parte da distribuição, né, a composição do custo. Acho que aqui o que é mais relevante a gente mencionar é que, embora na parte de máquinas, né, máquinas home, onde a produção apresenta em 2016 uma redução em relação a 2015, a gente tem trabalhado muito forte na parte de flexibilização e agilidade para as tomadas de decisão, ou seja, nas reações às oscilações de mercado. A gente tem conseguido, através de instrumentos de flexibilização de horas de trabalho, férias, tentado balancear a estrutura de custos ao menor volume de produção. A gente vê a parte mais variável, que é o material, praticamente estável, as partes mais fixas também não tendo variações relevantes. E isso a gente também pode corroborar, quando inclusive o Cassiano mencionou que quando a gente olha horizontalmente, né, principalmente a parte de máquinas home, máquinas novas, máquinas seminovas, a gente vê uma manutenção das margens brutas. Então, isso aqui é importante para que a gente não tenha deterioração significativa nas margens, mesmo com o volume em 2016 menor que 2015. Slide número 11, falando das margens operacionais, a margem bruta no segundo trimestre de 2016 foi de 23,4%, um pouco acima do segundo trimestre de 2015. Aqui, toda ela, essa melhoria representada por principalmente fundidos usinados e BW, já que máquinas home com menor volume teve uma margem bruta um pouquinho inferior ao segundo trimestre de 2015. Na parte de margem operacional, aqui a gente teve uma melhoria significativa, a gente saiu de uma margem negativa no segundo trimestre de 2015 de quase 15% negativo, para uma margem de menos 2, ou seja, muito próximo do break-even. Aqui, a gente vê um faturamento de 26% maior no segundo trimestre de 2016, né? O que ajuda, obviamente, aliado à redução das despesas operacionais, de conseguir um pouco mais de volume, já diluir melhor as despesas operacionais e chegar num patamar bem próximo de break-even em termos de margem operacional. E em termos de EBITDA, no slide número 12, nós somos positivos em 5,7 milhões no trimestre, o que compensou o primeiro trimestre. Então, se olhar já o ano 2016, a gente está levemente positivo em R$ 2 milhões. Em termos de margem líquida, foi negativo em 4,8 milhões no trimestre, bastante ainda negativo, mas bem menos do que no segundo trimestre de 2015. Mas esse ano a gente tem sido impactado pela recente valorização do real. Como a gente tem investimentos exterior e exportação, acaba acarretando num volume maior de despesa com variação cambial no resultado financeiro, que impacta o lucro líquido. No slide número 13, aqui o desempenho por unidade de negócio. Conforme nós mencionamos, né, se a gente olha a parte de máquinas home, a gente vê uma redução do volume de faturamento do primeiro semestre de 2015 para 2016, e ainda mais forte aqui dentro, se a gente olhasse só máquinas home no mercado doméstico, né, já que exportações cresceram em relação a 2015. Obviamente, esse mix de composição desse faturamento impacta um pouco na margem bruta, reduziu de 32,5% para 30,7%, né? Mas, de qualquer forma, ainda a gente consegue ver uma margem bastante estável, a despeito de uma redução de volume, principalmente no mercado doméstico, significativa. Mas, tanto no primeiro semestre de 2015 quanto 2016, ainda é uma unidade que tem apresentado geração de caixa negativa. Falando de máquinas BW, a gente vê uma forte evolução do primeiro semestre de 2016 com 15. Aqui, conforme mencionei no primeiro slide, é meramente uma melhor distribuição entre os trimestres das entregas da BW, né? Não, aqui não demonstra que um crescimento, esse patamar de crescimento dentro do ano, não é isso que a gente pode entender, é simplesmente uma melhor distribuição. De novo, embora o segundo semestre concentre ainda, agora em 2016, a maioria das entregas da BW, né? Mas a gente já vê uma margem, com maior volume, uma margem bruta já bastante superior ao primeiro semestre de 2015, e também uma melhoria da margem EBITDA, embora ainda negativa no primeiro semestre de 2016. E a parte de funis usinados, a gente vê um crescimento bastante significativo de faturamento, de 55 milhões e meio para praticamente 93 milhões, isso permitindo que a gente dilua melhor os custos fixos, que são maiores naquela unidade, né, utilizando melhor o ativo e, consequentemente, vendo uma evolução muito interessante, que tem ajudado de forma significativa nos resultados e principalmente na geração de caixa da companhia, né? Terminamos o primeiro semestre com uma margem bruta de 14,6% e um EBITDA de 11,6% agora em 2016. Falando um pouco da posição financeira da companhia, no slide 14, a gente continua bastante sólido na posição financeira. Nosso caixa terminou junho agora com 143 milhões aproximadamente, 66,8 milhões de dívida líquida. As dívidas de curto prazo, se a gente olhar dos próximos 6 meses, estamos falando de 24 milhões e meio. Se a gente olhar os próximos 12 meses, estamos falando em torno de 45 milhões. Então, ou seja, temos um caixa bastante sólido para fazer frente a esse compromisso de curto prazo. Obviamente que a gente sempre está analisando novas linhas com custo atrativo para alongar a dívida, mas a gente continua bastante focado na geração de caixa, nas oportunidades que a gente tem com máquinas seminovas, parte de fundidos usinados, e a gente, então, no semestre, como a gente mencionou, a dívida líquida se reduzindo 72 para 67 milhões. Slide número 15, aqui é a performance da ação. Obviamente que a parte de bens de capital, principalmente, tem sentido já há mais tempo os impactos da desaceleração econômica, né? A deterioração dos níveis de investimento e, obviamente, por ser um business muito mais cíclico, com mais incertezas em relação em que patamar e quando se volta a demanda, tem sofrido de forma bem mais acentuada do que o índice, que é obviamente composto por empresas de diversos segmentos, e muitos deles que acabam sendo menos impactados do que a Home. Então, com isso, a gente termina a apresentação. Gostaria primeiro de agradecer a todos no, novamente pela participação e abrir um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta, Ivan Chrysler, AZ Legan.
Bom dia, Fábio, tudo bem? Eu queria só entender uma coisa. Você falou em relação ao dólar, tá? Eu queria saber a partir de que preço que vai causar desconforto aí nas exportações, realmente de importação. Vocês estão vendo aí, esse dólar 3,30 está incomodando muito?
É o
E outra coisa
Cassiano
também
que está
que eu queria...
falando.
Oi, Cassiano, tudo bem?
Tudo
E
bem.
só mais uma coisa também que eu queria perguntar, só para emendar também, é com relação às margens da fundição. Com relação às máquinas, eu queria saber qual que é a diferença das margens líquidas no final.
Tá. Eu vou falar um pouco do dólar, o Fábio fala um pouco das margens. O impacto do dólar, ele pode ser visto de várias maneiras, né? Ele me pressiona um pouquinho no mercado interno, porque minha maior competição aqui são com máquinas importadas, então principalmente no business de máquina home, é onde eu teria um pouco mais de pressão. Ele me pressiona já no ato, nas exportações, porque as listas de preço no mercado externo estão em linha com o preço adequado mundial de máquinas dos nossos concorrentes que vendem essas máquinas em euro ou dólar. Então, quando eu vendo na Europa é euro, quando a gente vende nos Estados Unidos e na América Latina é em dólar. E claro, tendo essa valorização, a gente não repassa isso na lista em dólar e aí a gente acaba sentindo a margem na proporção em que sobe o que aprecia a moeda. Então, essa é mais ou menos a demanda do dólar. A gente tem um ganho que é no custo. No custo, alguns dos componentes que são importados, no médio prazo, eles tendem a ter um custo médio menor, e aí isso é positivo. Mas, sem dúvida, para nós é sempre bom ter um câmbio mais desvalorizado do que valorizado. Mas, no fundo, o que a gente mais precisa mesmo não é só câmbio, é de demanda. A gente precisa começar a ver o mercado está demandante um pouco mais por máquina, porque é isso que realmente pode drivar nosso crescimento e aí diluir um pouco mais de custo fixo e manter as margens sólidas.
Ivan, falando um pouco das margens operacionais, a dinâmica de máquinas e resíduos, se a gente, obviamente, nesse atual momento, quem tem uma utilização de capacidade, principalmente na parte de máquinas, bastante baixa, uma demanda do mercado doméstico bastante baixa, é difícil analisar uma margem normalizada, né? Mas é claro que a gente, se a gente voltar em períodos onde havia uma utilização de capacidade, vamos dizer, normalizada em ambas as unidades de negócio, né? O que a gente pode avaliar é que as margens de máquinas acabavam sendo um pouquinho superiores, né? Margem bruta é maior e a margem líquida um pouco maior que a parte de fundidos e usinados, né? Se a gente olhar o que foi fundidos e usinados agora no primeiro semestre de 2016, que nós chegamos com o EBITDA perto de 11,5%, né? A gente olhar lá para 2006, 2007, era um pouco acima disso. A gente chegou a ter em torno de 17, até em alguns momentos chegando a 20% de margem EBITDA. Mas também lembrando que a função está indo bastante bem na parte de peças pesadas, mas ainda na parte de automotivo comercial e na parte agrícola tem ainda bastante capacidade para ser preenchida, né? Mas em termos históricos, se a gente normalizar, geralmente máquinas têm uma margem um pouco superior à parte de fundidos e usinados.
Ah, então, só para concluir, ainda o dólar a 3,30 ainda está competitivo. Se vier para 2,80, começa a ficar preocupante, é isso?
Ainda está competitivo. O mercado externo é bastante importante isso. O mercado externo, a gente não tem escolha de entrar ou sair. Uma vez que entrou, é muito difícil, não dá mais para sair, porque se eu sair, é muito difícil para uma empresa de bens de capital voltar para o mercado. Porque uma máquina, ela tem que ter o suporte e o fornecedor dela perto por 20 anos durante todo a vida dela. Então, a gente já exporta desde 1940 e nos mercados que a gente escolheu atuar, em anos que o dólar está muito apreciado, a gente acaba tendo margens muito ruins em exportação, em anos que o dólar está mais apreciado do que o real está desvalorizado, a gente tem margens melhores. 3,20 eu ainda tenho margem, 3,60, 3,80 eu tenho margens que eu acho que são adequadas. 2,80 a margem fica bastante mais pressionada. Então é mais ou menos assim que acontece, tá?
Tá bom, muito obrigado, hein?
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Pedro Ferroni, CTM Investimentos.
Bom dia, Fábio. A primeira pergunta acho que seria um pouco uma visão um pouco mais macro de vocês, com relação a pedidos, tá? Queria saber e queria entender como é que está funcionando o sentimento desse mercado e qual é a demora para vir novos pedidos, sei lá. Melhora a confiança do empresário, ele aumenta a sua capacidade, daí que ele vai começar a olhar para novos maquinários. Como é que funciona isso aí?
O Cassiano que está falando, é mais ou menos assim, a gente é late cycle, a gente, primeiro os nossos clientes vão melhor utilizar a capacidade deles para depois eles passarem a comprar a máquina. Só que o ambiente ficou tão deteriorado em 2015 e 2016 que o nível de entrada de pedidos ele está extremamente baixo. Então, a gente pode notar isso nos releases, né? Então, é muito difícil depois que você vende 2 anos com formação bruta de capital fixo tão negativa, a gente entender o timing dessa melhora. O que a gente sente até hoje é que a gente ainda não tem nenhum indicativo de que está melhorando. Isso não significa que, decorrente de melhor, de menos incerteza política ou alguma recuperação econômica, daqui 2, 3 meses possa melhorar. Mas a gente ainda não tem indicativos de que está melhorando. A gente tem indicativos de confiança do empresário e tal, mas na entrada de pedidos da Home e no nosso CRM, a gente ainda não tem indicativos hoje de que a gente está sentindo alguma melhora, apesar que a gente está sempre positivo e sempre conversando com os clientes e a gente espera que eles comecem a demandar a máquina o mais rápido possível.
Tá, ok. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Fernando Barbedo, Sólidos.
Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 perguntas aqui. Na verdade, eu estava tentando entender aqui na questão de capacidade, né? Levando em consideração a estrutura atual de colaboradores, né? Quanto que a gente poderia imaginar que a produção de máquina e ferramenta poderia crescer sem necessidade de realizar novas contratações? Essa é a primeira pergunta, tá? E a segunda pergunta, olhando para a parte de mercado de capitais, a gente poderia pensar, ou vocês estão pensando internamente, em algum novo plano de recompra de ações em breve? Obrigado.
Oi, o Cassiano falando sobre contratações. Se a gente está tentando deixar uma estrutura tanto de SG&A, de suporte e de fábrica de indiretos bastante sólida e com pouca capacidade de reação, com pouca necessidade de contratação se a gente estiver crescendo. Claro que se a gente vier a crescer, a gente potencialmente vai ter que fazer contratações, principalmente de mão de obra direta, porque é bastante variável esse custo. O custo direto ele vai acabar aumentando. A gente tem flexibilização de horas, temos banco de horas, mas obviamente que vai ser, se a gente tem um pouco de crescimento, sustentavelmente a gente vai ter que ter um pouco mais de mão de obra direta. A gente espera que na estrutura a gente tenha que fazer coisas pontuais para sustentar um crescimento e assim diluir esse custo e poder ter uma margem melhor. Sobre o plano de recompras, a gente não conversa sobre o plano de recompra enquanto a gente não faz o cancelamento das ações. A gente não teve quórum na Assembleia semana passada, nós vamos ter outra Assembleia agora em agosto. Depois que está canceladas as ações, aí sim o Conselho, enfim, pode debater sobre esse assunto. Não houve nenhum debate, a gente não está conversando sobre isso, mesmo porque a gente não pode abrir nenhum plano enquanto a gente tem ações em tesouraria.
Tá, perfeito. Se eu puder fazer só mais uma pergunta rapidinho. Em relação à fundição leve, tá? Vocês veem algum sinal de retomada? Tem algum sinal do empresário retomando ou também está parado? Obrigado.
Não, a gente está buscando novos part numbers, novos clientes, mas se você olha um part number da fundição, principalmente para a parte de caminhões e veículos comerciais, a gente não vê nenhum sinal, nenhum release dos nossos clientes com um aumento de quantidades. Eles estão um pouco mais humorados, mas ainda não tem nenhum release com aumento de quantidades, exceto quando tem uma ou outra parte que os nossos clientes exportam e aí sim, pontualmente, a gente tem alguma melhora de volume. Mas o volume ainda está bastante baixo. Em máquinas agrícolas, talvez um pouquinho mais alto do que no começo do ano, mas também é pontual. A gente espera só que seja consistente e que, enfim, a gente comece a ver um pouquinho mais de volume na retomada desses setores.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta, Pedro Ferroni, CTM Investimentos.
Olhando para esse aumento substancial do pedido na BW, foi obtido da China, o que, que isso representa em termos de capacidade daquela planta lá para esse, para atender esse pedido aí?
Na verdade, no trimestre são 3 ou 4 pedidos. Dois projetos são os mais relevantes, um projeto no Catar e um projeto na China. Então, são dois projetos importantes. O projeto da China, ele praticamente vai ser todo entregue e, consequentemente, a receita reconhecida em 2017. O projeto do Catar ainda pode ser que tenha alguma coisa em 2016, mas também a parte importante será em 2017. Esses pedidos, mais o da Inglaterra, eles também para 2017, eles começam a preencher naturalmente a capacidade de 2017 da BW. A gente já deve estar com 2017 com por volta de 60%, um pouquinho mais por cento da capacidade de 2017 preenchida. Infelizmente, a gente não consegue mais entregar esses projetos em 2016, então 2016 deve ter um ano um pouco mais modesto que 2015, mas em 2017, o que é natural para a BW, ela já está começando a incrementar a carteira. A gente espera ter a carteira full em 2017, para que a gente possa voltar aos níveis de 40, 42 milhões de euros de faturamento que a gente teve no passado. Mas, claro, ainda tem bastante desafio e a gente ainda precisa fechar mais alguns pedidos para completar 2017. Esse é o ciclo da BW. Normalmente, ela vende com 12 a 18 meses de antecedência para os projetos, né? É que a gente acabou tendo um gap de quase 9 meses sem muitos pedidos, desde o segundo semestre de 2015 até o primeiro trimestre de 2016, o que afeta um pouquinho o resultado de 2016. Mas aí voltamos para o ciclo normal, BW fechando projetos para 2017 e voltando a ter o resultado normal dela.
Obrigado.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, obrigado a todos. Tenham um bom dia e a gente se vê no próximo Conference Call do terceiro trimestre. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.